Pistas. E hoje temos o prazer de novamente conversar com o deputado federal Ronaldo Santini, do PTB, para falar sobre um cargo que ele assume. O Ronaldo Santini tomou posse como vice-presidente de políticas para a região sul da Frente Parlamentar Agropecuária. É com ele que nós fazemos o contato agora por telefone. Tudo bem, deputado? Como está nessa manhã? Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes da tua rádio. Prazer muito grande poder conversar com meus amigos da Lagoa Vermelha, da região que nos ouve nesse momento.
Prazer é nosso. Na verdade, deputado, antes de começarmos a falar sobre a Frente Parlamentar Agropecuária, a gente gostaria de tratar com o senhor um outro assunto, que é o senhor está afastado da Câmara, né? Eu até chamei o senhor de deputado, mas nesse momento o senhor não está exercendo o mandato?
Nesse período, não. Nós estamos vivendo aqui um período ainda de o que a gente chama aqui do limbo parlamentar, porque a titularidade da cadeira é do Kovács, deputado Kovács, e o deputado Kovács veio para fazer a eleição à presidência aqui da Câmara, fazer a participação com a escolha do novo presidente. Assumiu o mandato para fazer esse voto e ainda não retornou às suas atividades aí como secretário de Estado aí no Rio Grande do Sul. E isso nos coloca, então, nessa condição de não exercício efetivo do mandato, mas não diminui em nada a nossa energia de trabalho aqui, que nós seguimos trabalhando como se no mandato estivéssemos.
Lógico, com certeza. O deputado Kovács Filho, então, ocupou essa cadeira para votar. O PTB, inclusive, apoiou a candidatura do Arthur Lira, né, que foi eleito?
Fechado. Fechado na totalidade da bancada.
Pois é, o senhor, então, está satisfeito com essa vitória?
Olha, eu acho que é o momento em que precisava entregar esse alinhamento com o presidente e agora, então, pelo menos nós temos a certeza de que não haverá entraves por parte da Câmara, por parte da presidência da Câmara nos projetos de interesse do governo.
Certo. O senhor falou que, por enquanto, o Kovács ainda ocupa a cadeira. Há uma previsão, deputado Santini, para o senhor voltar a exercer também esse seu exercício aí, não é, na Câmara?
Olha, por enquanto, ao menos, o deputado Kovács é o titular da cadeira. Ele é o dono do mandato. A gente está ocupando esse espaço como suplente. E, portanto, o titular retorna quando acha que deve, assume quando acha que deve, e a nós cabe fazer aquilo que é o ordenamento da casa, o regimento da casa, né? Sair do gabinete, sair do mandato e ficar aguardando o desenrolar dos fatos aí. Eu não consigo hoje assegurar, nem a ti, nem aos lagoenses, que esse mandato será reconquistado. Esse mandato vai depender de duas ou três situações que estão em construção aí, sendo que uma delas é o retorno do próprio deputado Kovács, que aventa a possibilidade de retornar ao seu mandato aqui em Brasília. A outra é o aceite em seguir dando sequência ao trabalho como secretário de Agricultura do Estado e, portanto, deixar o mandato em aberto aqui. E a terceira opção seria convidar o convite de um outro parlamentar federal para exercer o cargo de secretaria de Estado, que também nos oportunizaria o retorno à atividade parlamentar. Fora disso, aguardar, né? Aguardar trabalhando, aguardar aqui firme, convictos, lutando pelas situações que fazem e trazem o desenvolvimento para a nossa região, para o nosso estado e para o nosso país.
Pois é, eu justamente lhe faço essas perguntas porque aqui em Lagoa também nós ouvimos, por enquanto são boatos, não é, deputado, de que Kovács Filho teria essa intenção de permanecer no seu mandato. Ele tem uma proximidade grande com o novo presidente da Câmara, o Arthur Lira, e o senhor também já pensa em... Havendo essa decisão do Kovács permanecer como deputado, o senhor pensa em permanecer também em Brasília? Já pensou o que deve acontecer no futuro?
Olha, é difícil projetar uma situação que passa por decisões que modificam completamente o cenário. É, se porventura tivermos a oportunidade, através de um outro parlamentar federal, que se aceite a missão de ou seja convidado ao menos para exercer a Secretaria de Estado e aceite essa missão, permaneço como titular aí na suplência de outros parlamentares. Nós somos uma bancada com 11 deputados da coligação. Portanto, qualquer um que se licencie desses 11 oportuniza, já que sou o primeiro suplente da coligação. Em não acontecendo isso, aí é uma série de outras oportunidades, de outras opções que nós vamos ter que analisar conforme o momento político, conforme os convites, conforme o andamento das coisas que estejam acontecendo aqui em Brasília ou até mesmo aí no governo do estado do Rio Grande do Sul.
Pois é, para nós seria uma perda muito grande não ter o senhor aí na Câmara dos Deputados. O senhor está satisfeito dentro do PTB, deputado?
Eu acho que estou cumprindo um trabalho que tem orgulhado o partido, tem orgulhado aos meus eleitores, aos meus correligionários, pelo menos é isso que recebo de retorno, tanto do presidente nacional quanto dos lideranças que a gente tem contato, né? Portanto, não tenho hoje nenhum tipo de motivo de desconforto que me faça ter qualquer posicionamento diferente do que nós estamos tendo hoje. Se, porventura, cessarmos o mandato hoje, saio de cabeça erguida, orgulhoso, feliz, satisfeito e com a certeza do dever cumprido, sem ter tido nenhum tipo de constrangimento para quem depositou esse voto de confiança no nosso mandato.
Com certeza. Sai da Câmara, se essa for a decisão de Kovács Filho, mas permanece no PTB.
Olha, eu não vejo nenhum... Ainda é cedo para fazer qualquer desenho, qualquer cenário, porque nós temos uma reforma política que deve acontecer aí nesse período, e essa reforma política ela pode basilar muitas decisões, inclusive a saída de alguns deputados dos seus partidos, ou quem sabe até a prorrogação dos mandatos, já que há uma forte corrente aqui dentro que pensa que talvez não precisemos passar pelo processo eleitoral de 2 em 2 anos, que devamos prorrogar esses mandatos, fazer a unificação dos mandatos já juntos com a eleição de prefeito e vereador, já que a pandemia dispendeu tanto dinheiro, né, é tanto recurso que precisa para o combate à saúde, quem sabe isso não venha com uma forma de... Muitas coisas ainda estão por acontecer, muitas coisas estão para serem votadas, apresentadas, sugeridas, que podem de hoje para amanhã podemos ter a mudança até no próprio sistema eleitoral. Isso é basilar aí para decisões que vão ser tomadas no futuro.
Tá certo. Deputado, agora falando então sobre essa sua posse, né, como vice-presidente de políticas para a região sul, agora está então nesta nova diretoria da Frente Parlamentar Agropecuária para o biênio 2021-2022. Tomou posse então nesta semana, né, uma cerimônia que contou inclusive com a participação da ministra Tereza Cristina. É a primeira vez que o senhor participa da Frente Parlamentar Agropecuária, deputado?
Não, eu já estive no primeiro ato. A chegada aqui do meu mandato, eu já integrei a Frente Parlamentar Agropecuária, me associei à Frente Parlamentar Agropecuária, porque temos uma característica na nossa região muito forte ligada à agricultura. E o agro, ao contrário do que se pensa por muitos que não conhecem, ele traz uma primeira impressão de que o agro trata apenas dos grandes investidores, dos grandes agricultores, dos grandes agropecuaristas, e a Frente Parlamentar Agropecuária ela é justamente o contrário disso, ela é a Frente Parlamentar que cuida especialmente do pequeno agricultor, especialmente do pequeno produtor, para que ele possa se tornar grande, possa se tornar competitivo, fazer com que o agricultor se torne um empresário do campo, fazer com que a sucessão rural seja assegurada e garantida com qualidade de vida, com condições de competitividade. E o nosso desafio nesse período agora vai ser aproximar ainda mais essas fronteiras aí e levar aquilo que o nosso país tem de melhor hoje, que é o agro, com qualidade, com preço, com competitividade para os países que estão interessados em comprar no nosso país hoje.
Certo, para que a nossa audiência também possa entender, a Frente Parlamentar é a união de diversos deputados, no seu caso aí, que trabalham com as demandas do setor agrícola e que apresentam então projetos e discutem ações que possam fomentar esse setor, deputado. É mais ou menos isso, né?
Ela é o braço do agro dentro da política. Leis que dizem respeito ao agro, taxas, impostos, bloqueios que precisam e que trazem proteção ao nosso produto, que precisam ser votados aqui no Congresso, projetos de leis que precisam ser escritos e aprimorados, como é o caso do novo Código Ambiental, como o novo Código da Lei dos Defensivos Agrícolas, são situações que precisam da política para poderem andar. E a política não pode caminhar de forma que não esteja em consonância com os setores. Então, nós temos a bancada do agro, nós temos a bancada do couro, nós temos a bancada da bala, nós temos a bancada de evangélica,
da bombacha,
diversas bancadas da borracha, diversas bancadas aqui na casa que se organizam em defesa. E a Frente Parlamentar do Agro é a Frente Parlamentar mais importante que existe na casa, por dois fatores. É a que tem maior número de parlamentares, são mais de 300 deputados que integram a frente, porque não há um só deputado aqui dentro da casa que possa dizer com segurança que não teve votos dentro do agro, que não teve votos de agricultores no seu estado, e também pela importância do próprio negócio, que é o agro hoje, que se tornou o agro hoje como mola propulsor aí da economia do nosso país. Durante esse processo da pandemia, o que segurou as nossas finanças, o que segurou o nosso país vivo aqui foi o agro. E não falo isso em demérito de nenhuma outra atividade. Nós temos aí o setor moveleiro, Lagoa Vermelha, que é um setor espetacular, que sobrevive muito do consumo e da venda, do giro, do que assim também a partir da movimentação através do agro. Nós temos o setor metal mecânico, hoje a nossa indústria de máquinas para o agro, ela é basicamente nacional, né? Nós temos quase que a totalidade do nosso maquinário é produzido dentro do nosso país. Então, o polo metal mecânico também está associado ao agro e tantas outras coisas, atividades paralelas que surgem, o comércio que sobrevive daquilo que se produz ali na ponta e que chega na nossa mesa, movimentando a nossa economia. Então, o agro ele é de extrema importância que ele esteja sendo trabalhado e operado cada vez mais com tecnologia, com melhoramentos genéticos, com aprimoramento, com aproveitamento de espaço, melhor aproveitamento de espaço, para que a gente possa ver o país crescer e se desenvolver de forma igualitária. E esse é o objetivo agora do nosso biênio, caso a gente continue aqui.
Pois é, o senhor falou aí, o setor agrícola segurou a economia brasileira durante a pandemia. E na pandemia, mudaram-se as demandas do setor agrícola? O que os agricultores têm dado de informação aí para vocês que legislam, então, que vão apresentar novas leis e proposições para esse ramo aí, esse setor, esse nicho, deputado?
Ricardo, a maior dificuldade que nós vemos hoje no agro é competir em pé de igualdade com o que tem lá fora, no que diz respeito a preço e oportunidade. O nosso produto é de qualidade. Nosso produto ele é um produto que tem uma boa aceitação. O que às vezes nos dificulta um pouco é o custo de produção desse produto, que ele acaba tirando a competitividade do nosso produto. E agora o que nós precisamos fazer é aprimorar isso. Nós precisamos, na bacia produtiva leiteira, por exemplo, nós estamos começando a desenhar um projeto aqui, que é fortalecimento, um projeto para melhora da qualidade genética aí das produtoras. Não adianta a gente brigar porque entra leite uruguaio no país. A gente tem que brigar porque o nosso leite seja tão melhor quanto o uruguaio e que o nosso preço seja melhor que o preço do leite uruguaio. Aí nós vamos competir com o leite uruguaio, com produto de qualidade e com preço. Não adianta a gente brigar contra o alho chinês, por exemplo. Nós temos uma taxa de dumping aí para evitar a entrada do alho chinês e vetar a entrada desse produto e colocar em risco a compra de outros produtos que a China faz do país. Então, a gente precisa fazer com que o nosso produto esteja em pé de igualdade, em condições de competitividade com o deles, para que eles passem a ser consumidores do nosso produto. É isso que vai ser, tem sido e vai ser o grande desafio aí da ministra Tereza Cristina, dos nossos secretários da Agricultura e nós aqui como parlamentares, facilitar a legislação, um novo Código Ambiental, uma nova Lei de Defensivos Agrícolas, a demarcação e a regularização fundiária, projetos que estão hoje sendo priorizados aqui pela frente, que a gente pretende votar agora nesse primeiro período aí, primeiro semestre ainda, agora de 2021.
Pois é, são várias demandas, deputado. 2021, nesse sentido, para apreciação e votação dessas matérias aí, ele deve ser melhor do que foi 2020? O trabalho desenvolveu bem no ano passado e agora qual é a expectativa, então, para a votação desses projetos de interesse dos agricultores?
A expectativa é que a gente possa colocar isso em votação, levar a plenária e oportunizar que os 513 representantes do populares possam externar a sua opinião e não ficar discutindo ideologicamente se é ou se não é viável. A discussão chega a determinado momento que ela precisa ser posta à prova. Nós precisamos saber se temos condições de dar sequência na matéria ou não. Isso só se dá levando a matéria a plenário, levando a matéria a voto. Então a gente quer fazer essa discussão em plenário, quer levar a voto, e acreditamos que o Arthur Lira tem compromisso com isso, pelo menos se comprometeu com isso na campanha, se comprometeu com o presidente da República, se comprometeu com os agricultores, e a gente vai lutar para que isso aconteça o mais rapidamente possível.
Pois é, a minha pergunta vai justamente nesse sentido, porque quem define o que vai ser votado é o presidente da Câmara, não é? E nesse caso, então, tivemos a troca do Arthur Maia, do Rodrigo Maia para o Arthur Lira. O Arthur ele é mais ligado ao agro do que era o Rodrigo Maia, deputado?
O Arthur foi diretor da Frente Parlamentar da Agropecuária, também ocupou essa mesma posição que eu ocupo hoje, só que no caso dele para a região Nordeste, né, vice-presidente da região Nordeste, vem de origem agrícola, tem conhecimento das dificuldades, por falta de conhecimento e por falta de comprometimento, eu tenho certeza que não teremos problemas na condução da pauta do agro. O que a gente tem que fazer agora é organizar a agenda, ver o que é mais prioritário. Nós temos reformas importantes a serem aprovadas, tem a reforma tributária, tem a reforma administrativa, tem a reforma política, tem várias outras reformas aí que precisam ser feitas, mas isso não pode ser o motivo para que outros projetos importantes como esses que eu citei fiquem travados na casa. Nós temos bastante tempo, temos bastante condições de tocar, e a prova disso se deu agora durante a pandemia, que mesmo com o acesso remoto aí, a gente conseguiu, eu especialmente, estive presente em 100% das sessões. Isso nos demonstra claramente que dá sim para tocar as agendas aí do país, sem prejuízo para as outras atividades.
Que bom, então a gente pode esperar uma boa conversa também da Câmara com o Executivo, afinal de contas, Arthur Maia era o candidato também do presidente e ele vai ter...
Arthur Lira,
eu estou com o Rodrigo Maia na cabeça aqui, deputado. Então a gente pode esperar também...
Já foi
o Rodrigo Maia.
Isso.
Pois é, então a gente pode esperar um bom relacionamento também agora do Parlamento com o Executivo, com a pasta da ministra Tereza Cristina, né?
Com toda certeza, é isso que a gente busca. A gente busca o sucesso do país. Eu digo sempre que nós não somos aqui partidos ou grupos de representação de uma pessoa. Nós somos aqui grupos de representação de um Brasil que dá certo. E se para que esse Brasil dê certo, nós tivermos que trabalhar 24 horas por dia, é nosso dever e nossa obrigação fazer assim, porque é assim que a gente espera que o país nos enxergue tão logo passe esse período agora.
Pois é, o senhor já falou aí até um bom relacionamento que o senhor deve ter com o novo presidente da Câmara. Como é que o senhor enxerga as eleições que aconteceram no Senado e também na Assembleia aqui no Estado? Ficou satisfeito com as novas lideranças, então, dessas casas, deputado Santini?
As eleições, elas são o reflexo e a construção do que se planta durante o período anterior. Eleição é época de colher, não é época de plantar. Então, tudo aquilo que foi apresentado nas urnas é fruto do trabalho, da organização, da construção partidária, política que se deu pelos líderes que disputavam as eleições. No caso do Rio Grande do Sul, o deputado Gabriel Souza assume essa missão aí, a presidência da casa, é um deputado experiente, já foi líder de governo, sabe tudo o que precisa ser feito dentro do parlamento, certamente será um grande presidente, como foi o Hernani, como foi o Lara, foram os últimos presidentes aí da Assembleia. O presidente do Senado também é um homem experiente, um homem responsável, sabe o dever que tem ali. E o Rodrigo Maia cumpriu o seu papel, passou o bastão depois de um período longo, um período à frente da Câmara, e agora deixa o Arthur Lira trabalhar junto com os seus líderes para ver como é que vai se comportar. Vamos aguardar para que a gente possa, quem sabe, daqui a 2 ou 3 meses, ver esse país no lugar que merece, de fato, e não lutando aí com o toco da espada aí contra todas essas forças que querem desacreditar o nosso país.
Pois é, o que a gente espera. O senhor não está na Câmara nesse momento porque o Kovács está lá para votar, ou esteve, não é, para a votação que elegeu o Arthur Lira. O deputado Kovács Filho, ele deve ocupar algum cargo aí dentro da Câmara? Deputado, o senhor já tem essa informação?
Não temos informação nenhuma sobre isso, não sabemos como é que é a condição. Esperamos que até sexta-feira e sábado se definam aí, porque também tem uma reforma do secretário de Estado e acontecendo.
Tá certo. Deputado Ronaldo Santini, obrigado pela sua entrevista. Desculpe atrasarmos até um pouco aí a entrevista, fazemos essa ligação com o senhor, mas é sempre um prazer conversar contigo, desejamos sucesso para vocês aí em Brasília.
Obrigado, um abraço a todos. Um abraço todo especial aos nossos amigos da Lagoa Vermelha, em especial aos nossos companheiros do PTB, aí, o Tomate, o Braulio, o Placir, o João César, todos aqueles que estão representando a nossa sigla. Um grande abraço a todos e uma ótima semana.
Que bom, um abraço, deputado Ronaldo Santini, conversando conosco por telefone. Ele que agora tomou posse como vice-presidente de políticas para a região sul da Frente Parlamentar da Agropecuária, né? Que é então esta frente que fomenta melhorias para o setor do agro aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil inteiro, né? Vamos para um intervalo comercial, são 9 horas e 38 minutos. Daqui a pouco nós damos sequência ao programa Temática. Vamos ver aqui, nós vamos ter em instantes Temática Sonora e já já também a mensagem do dia. Você participa da programação da tua Rádio Cacique, sugerindo pautas e também